Os quatro objetivos da vida, os Purusharthas, eles são um ensinamento presente na filosofia oriental há milhares de anos. E o foco deles é possibilitar uma vida equilibrada e uma visão do ser humano integral. Né? Então hoje a gente vê o ser humano muito fatiado. Nós no trabalho, nós na nossa família, nos nossos momentos de lazer. Como a gente entendeu o ser humano como um todo? É a premissa desses quatro objetivos da vida. E eles abrangem tanto necessidades individuais, pessoais, quanto sociais. Tanto necessidades de sobrevivência, quanto necessidades de autorrealização. Né? Então todos nós precisamos sobreviver, mas ao mesmo tempo só sobreviver é insuficiente. Né? Precisamos de algo mais, buscamos algo mais. Então esses objetivos esclarecem para a gente muita coisa. O primeiro, eu vou falando aos poucos aqui para vocês, tá pessoal? Fazer mistério. O primeiro chama Dharma, que é uma palavra que até está um pouco aí no... Né? A gente já deve ter ouvido falar, mesmo quem não é familiarizado com a filosofia oriental. Né? E é um termo com múltiplos significados. Então tem, realmente não dá para a gente fechar só em um significado. Né? A gente pode compreender o Dharma de uma forma simplificada como uma forma justa de existência. Muitos especialistas até fazem associação com a Maat egípcia, que era a deusa da justiça egípcia. Né? E no Egito tem um mito que depois que nós vamos dessa para melhor, o nosso coração é pesado. E aí do outro lado da balança, imagina, a balança tem um coração simbolicamente, né, pessoal? É, de um lado tem um coração, de outro tem uma pluma. Imagina, qual o peso de uma pluma? É algo muito leve. Então, nosso coração tem que estar tão leve quanto essa pluma. Né? E esse é o desafio. E o que possibilita um coração leve? Justamente uma vivência de acordo com o Dharma, com essa forma justa. O que é a forma justa? A forma adequada para cada situação. Né? Então, no meu trabalho, o que seria o justo em relação eu lidando com o meu chefe, com os meus colaboradores, com os meus clientes. Né? E esse é o grande desafio, a gente pode até entender o conceito de justiça, mas como aplicar a justiça em cada situação? Isso é o difícil. Isso exige muita sabedoria, muita prática, muita experiência. Né? Então, a forma justa de existência em harmonia com a nossa própria natureza. Então também cada um tem uma natureza. O Renato fez uma bela apresentação musical aqui com essa natureza artística dele. E outras pessoas têm outras naturezas. Tem uma equipe de voluntários que está na cozinha fazendo os comes e bebes, os lanches para todos vocês. Cada um de acordo com a sua natureza existe essa forma justa. Isso já é algo muito interessante da gente ressaltar nesses ensinamentos aqui dos quatro objetivos da vida. Porque não é algo massificado, então é algo para cada um de nós dentro da nossa individualidade. Em harmonia com a própria natureza e com o universo também. Né? Por quê? Não adianta eu estar em harmonia, eu achar que estou em harmonia comigo mesmo e estou brigando com a pessoa que mora comigo na minha casa. Significa que eu não estou tão harmonioso assim. Né? Então, essas dimensões individual e coletiva, elas sempre estão presentes, né? Algo, nós conosco mesmo, nossa vida interior com a nossa vida externa, sempre estão relacionadas. Eu não posso achar que eu estou com muito conflito fora e todo mundo está errado e eu estou certo. Não, provavelmente, se eu estou com muitos conflitos fora, deve ter algum conflito dentro de mim que está se espelhando, refletindo nisso. Né? Então, a filosofia indiana, assim como os gregos, a gente tem a palavra cosmos, que hoje representa o universo para nós. Mas cosmos não é só o universo. Tem a ideia de que antes, isso na mitologia grega, antes tudo era caos. E o caos para nós não é bagunça dentro da mitologia, dentro da filosofia. O caos, imagina que é... Hoje os cientistas falam, né, de uma sopa cósmica. Vocês já ouviram em revistas de ciência falar dessa sopa cósmica? Então imagina tudo que o universo é, só que antes de ser. Então, toda a energia, toda a matéria de uma forma indiferenciada. Esse é o caos. E para os gregos e também para os indianos, né, entra a lei, entra uma inteligência e ordena esse caos. Por isso que nós, todos os anos, tem as estações do ano, todos os dias o sol nasce. Então, eles, observando a natureza, eles percebiam que há uma ordem inerente no universo. Né? A gente não vive um universo caótico, e por isso eles chamaram de cosmos. O cosmos, então, é esse universo ordenado de acordo com as leis. Essas leis, por exemplo, a lei da gravidade. Nenhum de nós vai querer desafiar a lei da gravidade. Né? Vou subir lá no segundo andar da escola e vou pular da janela. Não, isso aí a gente vai machucar. Né? Por quê? Porque a gravidade é uma lei e ela tem que ser obedecida. Só que imagine que além dessas leis da física, existem leis também que regem a nossa psique, que regem a nossa mente, regem as nossas emoções. E quando a gente age em desacordo com essas leis, ocorre sofrimento, ocorre desarmonia, ocorre conflitos. Né? Então essa é a ideia do Dharma, forma justa da existência, em harmonia com a nossa própria natureza e com o todo. Ah, o que é o universo? É as galáxias, as estrelas? Não, imagina que no nosso caso, o universo é a pessoa que está do seu lado. Né? O universo vai ser sempre o nosso pequeno universo, as pessoas que estão com a gente no trabalho, que estão com a gente na escola, que estão com a gente em casa. Esse é o nosso universo, essa é a nossa humanidade. Às vezes a gente fica preocupado com situações muito isoladas que a gente não tem poder nenhum e aquilo que a gente pode fazer, a gente deixa de fazer. Então, essa é a ideia do Dharma. Também passou a designar os ensinamentos que nos levam a estar em consonância com as leis do universo. Então, também os textos, né, por exemplo, dos mestres, dentro do budismo, dentro da filosofia da Índia, passaram a se chamar de Dharma também, porque são ensinamentos que, de alguma forma, expressam essas leis da natureza. A gente pode entender não só no Oriente, mas, por exemplo, quando os nossos pais nos ensinam regras de convivência em casa, quando a gente era criança, né? Eles estão ensinando uma lei. Ó, se você souber conviver bem com essa pessoa, com educação, com cortesia, com respeito, vai dar tudo certo. É uma lei que rege o ser humano. Né? Então, sempre quando a gente transmite esses ensinamentos ligados a essas leis, também é chamado de Dharma. Isso aqui é importante a gente entender, né? Na tradição oriental, ações realizadas em harmonia com o Dharma gerariam condições benéficas de vida. Né? Expansão de consciência e plenitude. Então, como a gente saber se a gente está dentro do Dharma? Em geral, quando eu faço as coisas certas, elas dão certo. Quando está tudo dando errado, suspeita que pode alguma coisa eu estou fazendo errado. Né? Então não é tão simples assim, mas isso é um grande indicativo. Né? Então, por exemplo, no trabalho você está fazendo tudo certo, provavelmente se não tiver um problema na empresa você não vai ser mandado embora, quem sabe até te convidem para assumir uma outra função. Né? Na família, se você está fazendo tudo certo, vai estar tudo um clima harmonioso, todo mundo bem. Então, em geral, esse é um sinal do Dharma. O Dharma ele leva a essa expansão, porque ele está ligado, são as leis que regem o fluxo da vida. Né? Então, se a gente está no Dharma, está tudo fluindo. Essa sensação de quando as coisas estão fluindo, né? Quando a gente está no trânsito, os sinais abrem. Vocês já viram essa cena nos filmes? Né? A gente está no trânsito, os sinais abrem, tudo acontece, o passarinho canta. Então, essa é a ideia. Nem sempre vai ser assim. Tem vezes que a gente está no Dharma e as dificuldades vêm, isso porque fazem parte da vida. Agora, em geral, quando a gente está em desarmonia com o Dharma, a gente vai ter essa percepção de obstáculos, adversidades. Um bom exemplo que a gente pode dar é, imagina que eu estou num rio que tem uma correnteza. Se eu estou nadando na direção da correnteza, tudo está fluindo. Né? Eu não enfrento essa resistência da força da água. Agora imagina que eu estou querendo nadar contra a correnteza, eu vou ter que enfrentar toda a resistência da água. Então, eu estou... De acordo com o Dharma, as coisas, a percepção de que as coisas estão fluindo. Estou em desacordo, em geral, eu vou ter essa percepção de obstáculos, adversidades. É claro, às vezes também a vida está querendo ensinar um pouco de persistência para a gente. Então essas regras nunca são simples. A adversidade também, os romanos tinham ditado, né, em áspera veritas, né, na, na adversidade, no difícil está a verdade. Então, muitas vezes, também a gente precisa enfrentar dificuldades para o nosso próprio crescimento. Na mitologia grega, é muito interessante, tanto na mitologia quanto nas tragédias gregas. Né? Tem Édipo Rei, tem várias Antígona, várias tragédias. E o que, que acontece? Em geral, tragédia, o nome já diz, né? Geralmente não são histórias muito felizes, assim. Aqueles filmes que a gente vê que tudo acaba mal no final, é um pouco igual às tragédias gregas. Mas elas tinham um propósito, que era um propósito educativo. E, em geral, quando que os problemas acontecem nas tragédias gregas? Quando algum dos personagens comete um excesso, que é esse conceito aqui de hubris ou híbris. Então, significa o excesso é, seja por falta, ou por um lado, ou pelo outro. Né? Então, por exemplo, a coragem é uma virtude. A covardia é a falta da coragem. E tem um termo que é a temeridade. A temeridade representa a pessoa que arranja confusão sem motivo. Né? Então, tanto de um lado quanto do outro, ocorre um desequilíbrio. Isso seria a hubris, né? Que é esse conceito da mitologia grega. Então, o que isso quer dizer? Sempre quando você sai do Dharma, você sai da harmonia, sai da justiça, a balança, ela pende para um lado e acontecem problemas, né? Esses obstáculos são percebidos. E é interessante, na mitologia grega, quando isso acontecia, aí tinha uma divindade que chamava Nêmesis, que ela representa o destino como uma imposição da vida. Então, a gente tem vários conceitos de destino, é um tema também muito bom para a gente debater, não vai ser hoje, mas essa ideia de destino e liberdade. Mas, geralmente, quando a gente se sente obrigado a fazer as coisas, é esse conceito que havia na mitologia grega, da Nêmesis. Né? Então, a vida está te obrigando porque agora você está colhendo algo que você plantou. Né? Não como uma forma de punição, mas como uma forma da gente tomar consciência do que é necessário, né? Tomar consciência das nossas próprias ações. Muitas vezes a gente toma consciência quando a gente percebe as consequências, ou um acerto, ou um erro. Aqui essa Nêmesis, né? Uma imagem do Museu do Louvre, e olha que interessante, ela está ali na mão com uma roda. É a roda da fortuna. Né? Então, justamente, de acordo com as nossas ações, o nosso destino, a nossa sorte, vai pender para um lado, né? Então ela representa já não essa possibilidade nossa de agir, mas a obrigatoriedade de colher o que nós plantamos. É um pouco essa ideia desse conceito. Então o Dharma ele está presente em muitas literaturas, né? Quem acompanha o nosso canal no YouTube tem palestra da professora Lúcia Helena sobre o Ramayana, né? Sobre Bhagavad Gita. E são livros muito tradicionais dentro da filosofia indiana. Então, por exemplo, no Ramayana, o personagem principal, que é o rei Rama, ele é considerado o exemplo do Dharma. Então, ele é a pessoa que, mesmo passando por muitas adversidades, ele não sai do Dharma em nenhum momento. Né? Então, é um sábio que veio para nos ensinar a importância da gente estar de acordo com essa justiça, em harmonia com a vida. No Bhagavad Gita também é um dos temas centrais, o Dharma. Né? O Bhagavad Gita é uma história muito interessante, que é uma guerra de família. Era uma família de nobres, e um dos lados tomou o poder injustamente. E o outro lado, que perdeu o poder, né? E eram justamente as pessoas mais virtuosas, as mais sábias, era o conflito. Espera aí, eu luto com a minha própria família? Ou eu deixo de cumprir minha obrigação, já que eu sou um governante, eu tenho uma obrigação com as pessoas que dependem de mim. Né? E os meus parentes não são justos, então eles vão causar o terror aqui. Né? Então eu luto com eles para eu cumprir o meu papel como governante. Tem todo um simbolismo aí no Bhagavad Gita, por exemplo, os nossos parentes podem representar os nossos próprios defeitos, né? Aquela preguiça que dá de manhã quando a gente tem que acordar e não consegue. É difícil da gente lidar com ela, né? A gente vê, às vezes, os nossos defeitos como se fossem a nossa própria carne, e é muito difícil de cortar quando é necessário. Então, é um dos simbolismos aí do Bhagavad Gita. E as diferentes tradições da humanidade, elas sempre traduziram de uma forma apropriada para cada local e cada época essas ideias, essa lei da vida. Né? E aí a gente tem os conceitos que a gente vê aqui no curso de filosofia de ética temporal e atemporal. Então, uma ética atemporal, por exemplo, os seres humanos precisam respeitar um ao outro. Isso é atemporal, sempre vai ser assim. Né? Agora, como eu vou expressar esse respeito? A gente está aqui num evento celebrando a cultura indiana, na Índia vai ser diferente no Brasil. Aqui no Brasil a gente gosta de abraçar, de dar beijo. Na Índia vai ser um namastê, vai ser um cumprimento mais distante. No Japão também vai ser. Mas de alguma forma, independente dos atos, a gente está expressando respeito ao outro. Né? Um ato de cortesia. Então, para a gente entender, existe um componente aí da ética, que é um ramo da filosofia que lida com os valores, com os comportamentos. Alguns comportamentos eles servem para uma época e para um local. Outros são universais e atemporais. Então a gente aí entra agora nessa ideia dos tipos de Dharma. Né? Então a gente tem três tipos principais aqui de Dharma. Um primeiro referente aos nossos papéis cotidianos. Então eu, como um profissional, vamos supor que eu seja um médico, o médico tem lá o juramento de Hipócrates, né? Ele tem aquelas com que atuar com uma certa responsabilidade, um contador tem outro código de ética, então cada profissional vai ter um código para a sua atuação. Né? Na família, se eu estou lidando como um filho, eu tenho um comportamento que eu tenho que ter como um aluno. Né? O aluno, como que ele cumpre o Dharma dele na sala de aula? Ele vai buscar estar atento, vai estar buscando prestar atenção, quer aprender, quer trocar ideias, compartilhar as experiências que ele tem. Né? Então, cada papel, cada momento nosso, agora a gente tem um Dharma a cumprir, cada um de nós aqui. Né? Então, são esses Dharmas referentes aos nossos diferentes papéis. Um outro Dharma, que aí é algo um pouco mais profundo, referente ao nosso próprio sentido de vida. Né? Então, todo mundo quer saber, né? Poxa, para que eu estou aqui? Qual o motivo? Qual a finalidade da minha existência? E é interessante, porque a tradição oriental, ela fala, ó, cada um de nós é único. Né? Se vocês olharem as folhas de uma árvore, vocês vão ver que cada uma delas tem uma ranhura diferente. Não tem uma folha igual à outra. Então, tudo no universo é único. Então, cada um de nós tem coisas que a gente pode fazer melhor que qualquer pessoa, que a gente está mais apto a fazer, e coisas que são próprias de nós. Então, descobrir qual que é a minha contribuição. Né? Hoje tem alguns especialistas aí na área de educação e tudo que falam. Tem várias coisas que a gente faz bem, mas tem algumas coisas que é a nossa zona de gênio, né? Então, coisas que a gente faz de forma espetacular que nenhuma outra pessoa faz. Né? Então, isso está ligado aí ao nosso sentido de vida e essa contribuição que nós temos para dar. É um outro Dharma. E, por fim, o Dharma que existe quando a gente se situa numa coletividade. Né? Então, por exemplo, somos brasileiros, moramos no Brasil. A gente tem uma série de leis que são próprias do Brasil. Se eu estivesse no Japão, seriam outras leis. Né? Então, a gente como parte de coletividades, a gente tem alguns papéis a cumprir. Né? Então, é só essa diferença desses três tipos de Dharma. E vou fazer uma pergunta para vocês. O que, que a gente pode fazer quando esses Dharmas entram em conflito? Isso pode acontecer. Né? Então, eu vou até dar um exemplo para vocês. Vou contar a historinha primeiro aqui, depois eu dou a resposta. Né? Essa história é da mitologia grega também, que são as Danaites, né? Que é uma história, é um mito, que o rei Danau, ele tinha 50 filhas, e o rei Egito, que era acho que era o primo dele, tinha, ou irmão, era o irmão dele, tinha 50 filhos, né? E o irmão dele queria casar os 50 filhos com as 50 filhas do irmão. Nessa época, quem virava rei era sempre o homem, né? Então, o que ele pensou? Oh, se os meus filhos casarem com as filhas do meu irmão, além deles assumirem o meu reino, eles vão assumir o reino do meu irmão. E o irmão não gostou nada disso. Ele até concordou em casar as filhas dele com os filhos do irmão, mas ele disse o seguinte, as tragédias gregas, né? Olha, minhas filhas, na noite de núpcias, vocês vão matar os seus maridos. E aí, os meus sobrinhos não vão assumir o nosso reino. Tudo bem? Tudo bem. As filhas concordaram. Poxa, é meu pai que está falando, é um dharma, obedecer o pai. Né? Só que a história não acabou assim. Uma das filhas, que é Hipermenestra, um nome difícil, né? Uma das filhas, que ela fez? Ela não concordou com isso, porque viu que o esposo dela era um homem justo, tratou ela bem e era uma pessoa bondosa. E ela falou, olha, não está na lei dos deuses, a lei divina, matar uma pessoa justa sem motivo. E ela não matou o marido dela. Todas as outras irmãs mataram. Né? E aí dizem lá na mitologia grega que os deuses do Olimpo foram julgar esse caso. Quem que estava certo? Se era Hipermenestra ou as outras irmãs? Hipermenestra buscou seguir justamente a lei universal, o Dharma. E para isso desobedeceu o pai. As outras irmãs não, obedeceram o pai cegamente. E aí os deuses julgaram, não, Hipermenestra que está certo. Qual que é a lógica dessa história aí? Quando existe esse conflito entre os dharmas, busque sempre o bem maior. Porque todo dharma visa um bem. Né? Então, em relação, eu vou cuidar da minha saúde. Porque é uma obrigação. Né? Eu estou aqui, eu tenho que cuidar do meu corpo para eu me manter bem. Eu estou cumprindo um dharma em relação a mim. Mas se eu puder ajudar uma pessoa e às vezes eu me machucar com isso, é um dharma maior. Então, eu vou correr o risco de me machucar, né? Se eu puder fazer algo e foi importante para aquela pessoa. E aí, as irmãs dela foram condenadas ao Hades. E qual que era o castigo que elas tiveram aí para a eternidade? Encher. Elas tinham que esvaziar uma fonte, enchendo aqui nesse recipiente. Só que vocês estão vendo que o recipiente é furado? Então, como elas agiram sem questionar, sem discernir o que era o correto, a condenação delas foi fazer um serviço inútil por toda a eternidade. Né? Então, tentar esvaziar uma fonte que nunca vai ser esvaziada porque o recipiente que elas estavam colocando era furado. Então, isso é para vocês verem que, apesar da gente estar falando aqui de filosofia oriental, todas as culturas falam das mesmas coisas. Né? A gente pode dar uma aula totalmente sobre o Dharma, só usando mitologia grega, só usando a filosofia do Egito, qualquer tradição. E aqui o filósofo romano Cícero. Né? Eu acho que isso é uma das coisas interessantes que a gente busca fazer aqui na Nova Acrópole, é justamente casar esses diferentes pontos de vista, essas diferentes tradições. Né? Cícero também ele tem um livro sobre o destino, né? E o que ele fala? Para nós sermos agentes conscientes da história, precisamos compreender o nosso papel no mundo e usar o nosso livre-arbítrio para concretizá-lo. Então, o destino para Cícero não é uma imposição lá como a da Nêmesis, que a gente aprendeu. O destino é um mérito que a gente pode alcançar. Então, imagina, você tem esse potencial. Se você se esforçar, se você fizer o seu melhor sempre, cumprir o seu papel sempre, você vai alcançar esse potencial. Né? Então, esse é o destino que você alcançou. Hoje a gente fala muito de propósito, até nas empresas, né? Propósito da organização, meu propósito como ser humano. Então, tem muito essa ideia, qual que é a minha contribuição e a gente buscar dar o nosso melhor sempre. Né? Dessa forma, a gente vai alcançar esse destino que não é uma imposição, mas é um mérito, é uma possibilidade. E como a gente pode saber se está cumprindo o Dharma? Esse é um desafio também, né? Acho que aquela questão, sempre essa tendência à expansão, nos ajuda, apesar da gente enfrentar diversidades também. Eu estava lendo recentemente, né, que a gente tem a história de Moisés, que está lá na Bíblia, né, que achou a Terra Prometida, e todas aquelas coisas pelas quais ele passa, a gente acha, nossa, que maravilha, né? Mas se a gente for olhar no texto da Bíblia mesmo, ele passou muitos e muitos anos para chegar na Terra Prometida. Então, mesmo ele sendo um escolhido, mesmo ele tendo feito todos aqueles feitos que são narrados, para ele não foi fácil. Ele precisou de muita perseverança, e imagino que muita gente tenha desistido no meio do caminho, já que foram necessários tantos anos de persistência. E aí, a gente concluindo aqui já a nossa fala sobre o Dharma, ele é considerado a base de sustentação dos outros três objetivos. Por quê? Se eu alcançar esses objetivos sem o Dharma, não vai ser real. A gente vai ver que o próximo objetivo chama-se Artha. E o Artha são os meios de vida. Então, eu ter saúde, eu ter segurança, ter um lugar para dormir, sem ficar com medo de que eu vou ser atacado, eu ter recursos para me sustentar dignamente, isso também é algo importante. Só que se eu alcanço esses recursos, esses meios de vida, desobedecendo o Dharma, isso não vai ser sustentável, eu não consigo mantê-los. Então, o Dharma sempre é a base dos objetivos restantes. Então, o próximo é o Artha. Pode ser traduzido, todos esses termos, se a gente for olhar a etimologia, eles são complexos, são polissêmicos, né? Que significa que tem vários significados. Então, aqui é uma simplificação para o nosso português, né? Então, o que seria esse Artha? Os meios de vida, saúde, segurança, capacidades. Então, habilidades que eu preciso, por exemplo, saber cozinhar, saber fazer um café, são habilidades necessárias, né? Então, todas essas coisas que a gente precisa para viver bem são Artha, né? Recursos materiais, ordem social, também não tem como a gente viver bem. Imagina, né, a gente está passando por essa situação aí de guerras, né? Não tem como você viver bem. Você pode estar com sua casa arrumadinha, mas está uma guerra lá fora. Como é que a gente mantém uma serenidade, uma tranquilidade? Não é fácil, né? Então, o Artha também ele faz essa vinculação do pessoal com o social. Tanto é que tem alguns textos que lidam com o Artha que eles vão falar muito para os governantes, como manter a ordem social, como gerar prosperidade social, tudo isso é importante. Então, todos nós precisamos viver com dignidade. Agora, cada um vai ter um grau diferente de necessidade material. Tem uma história também na tradição da filosofia grega, do Diógenes, não sei se vocês conhecem esse filósofo, que ele, quem gosta de Chaves aí, que morava no Barril, dizem que se inspirou no Diógenes. Né? Então era um filósofo muito simples, e dizem que ele morava mesmo num barril e quase não tinha nenhuma necessidade de bens materiais. Ele tinha uma canequinha. E aí o que aconteceu? Um dia ele viu a criança bebendo água do rio com as mãos. Ele falou, para que eu preciso dessa caneca? Jogou fora a caneca. Não precisava da caneca, já que ele poderia beber água com as mãos. É um exemplo, né? Dificilmente a gente conseguiria imitar Diógenes, mas só para saber que cada um de nós tem um grau de necessidade material, né? E aí é importante a gente diferenciar. Será que a gente sabe diferenciar a necessidade do desejo? Os desejos são ilimitados. Vocês podem pegar aquela lista da revista Forbes dos mais ricos do mundo, né? Vocês vão ver que todos eles estão trabalhando aí 12 horas, 14 horas por dia. Parece que eles não estão satisfeitos com a quantidade de recursos que eles possuem. Então, esse é o problema, o desejo ele é insaciável. Agora, as necessidades, elas são justas. Cada um tem um conjunto de necessidades que a gente precisa atender, né? Os recursos que necessitamos devem ser adquiridos em conformidade com o Dharma. Que dentro da tradição budista também tem essa ideia dos retos meios de vida. Então, eu vou conseguir, com dignidade, o meu sustento, sem ferir nenhuma lei, sem passar a perna nos outros, porque isso vai me trazer essa expansão, né? É um dinheiro justo, é um recurso justo que vai possibilitar essa vida com dignidade. Aqui umas citações, né? Esse aqui é de um desses livros que falam do Artha, que é o Chanakya Sutra. Ele fala o seguinte: a raiz da felicidade é o Dharma. A raiz do Dharma é o Artha. Como ele era mais governante, assim, cada um puxa para o seu lado, né? Então, para ele, a raiz do Dharma é o Artha. Por quê? Não tem como a gente ser justo e virtuoso se está passando necessidade, né? Era a visão dele. A raiz do Artha é a correta gestão. A raiz da correta gestão é o vitorioso autocontrole. Então, por exemplo, o Sêneca, que é um filósofo romano, ele também fala isso, né? Falando sobre o tempo. que o tempo é justo para cada um de nós. Agora, tem gente que é muito rico e esbanja tudo e fica sem. Com o tempo, a mesma coisa. Todos nós temos o tempo necessário para fazermos as coisas que precisamos. Mas se eu esbanjo o meu tempo, eu não vou ter tempo para nada. Né? Então, é o que ele está comentando aqui, da correta gestão. Para isso, a gente precisa ter um grau de autocontrole. Tem um experimento que foi super interessante, eu acho que é da Universidade de Stanford, ou Oxford, que chama o experimento do marshmallow. Vocês já ouviram falar desse experimento? Eles pegaram crianças com menos de 10 anos, né, e aí deram um marshmallow para ela, colocou esse marshmallow e falou, olha, se você não comer esse marshmallow agora, daqui a algum tempo você vai ter dois marshmallows. E aí as crianças, imagina como é que elas ficaram, né? Tem criança que não conseguiu, pegou, comeu, né? Mesmo sabendo que ia ter o dobro depois. E algumas crianças conseguiram. Depois, esse foi um estudo longitudinal que eles fizeram por vários anos. As crianças que tiveram esse controle de não comer o marshmallow, em geral, elas tiveram melhores notas escolares, desenvolveram mais capacidades socioemocionais, porque tiveram esse grau de autocontrole. E isso é muito importante para a gente, né? Mesmo que a gente não tenha adquirido na infância, podemos adquirir agora, né? E um grau justo, nada demais, né? Mas saber postergar um pouco uma satisfação, se não for o momento. A raiz do vitorioso autocontrole é a humildade. E a raiz da humildade é servir aos idosos. Olha que conclusão mais interessante. Isso tem muito, se a gente pegar a tradição chinesa, por exemplo, ele fala muito sobre esse respeito aos mais velhos. No Oriente isso é muito tradicional, no próprio Japão também, né? Porque significa, se eu sou humilde, eu quero aprender com a experiência. E quem que tem mais experiência? Em geral são os idosos, né? Então toda essa cadeia, eu achei muito interessante essa linha de raciocínio dele. Certo? Então falamos do Artha. O terceiro chama-se Kama, né? Pode ser traduzido como anseios, desejos, prazer e bem-estar. Nós aqui no Ocidente, a gente tem uma visão meio dual em relação ao prazer, ao bem-estar, à alegria, né? Ou a gente reprime, ou a gente se joga. Não é assim, em geral? Né? No Oriente, o que eles buscam? Equilíbrio, né? Então, abrange os prazeres sensíveis. O que são os prazeres sensíveis? Uma comida saborosa é um prazer sensível, né? Dormir é um prazer sensível, um bom perfume é um prazer sensível. E os prazeres inteligíveis. Os prazeres inteligíveis, o que são? Contemplação de um pôr do sol, momentos em que a gente tem um contato com a beleza, tem contato com ideias. Aprender é um prazer inteligível muito grande. Né, a gente tem esse trauma com a escola, né, em relação a aprender, mas o quanto é prazeroso a gente aprender uma nova coisa. Ah, aprendi a cozinhar esse prato, aprendi a falar uma língua, fui para um outro país, consegui me virar, me comunicar. Então aprender é algo, uma das coisas mais prazerosas da vida, se a gente tira todos esses traumas que a gente teve. Então esses são os prazeres sensíveis e os inteligíveis. Tem uma máxima pré-socrática, que são os filósofos gregos mais antigos que a gente conhece, que eles falam, nada em excesso. Essa máxima é muito boa. Então você não precisa se privar de nada, mas nada em excesso. Né? Dizem que estava lá em Delfos, e a outra máxima de Delfos é conheça-te a ti mesmo. Então tinha essas duas máximas, imagino que as duas são muito importantes, né? Então é a busca de um bem-estar saudável e perene. Por exemplo, algo que me dá prazer hoje não pode me tirar essa possibilidade de bem-estar no futuro. Por exemplo, como drogas pesadas, né? Coisas que vão destruir a nossa saúde. Isso não é muito inteligente fazer isso, né? Então a gente tem como ter muito prazer, muita alegria, muito bem-estar na vida. Se for feito com equilíbrio, a gente vai poder manter uma vida feliz e saudável por muitos anos. Consciência das nossas motivações frente a nós mesmos e o todo. Em geral, a motivação, ela sempre é algo emocional. É algo, então, por exemplo, qual é o objetivo que eu estou buscando, está ligado às minhas motivações. Então, quando eu quero uma gratificação imediata, eu não estou com uma visão muito ampla da vida, né? A gente fala de, às vezes, ah, tem que expandir a cabeça, tem que expandir a consciência, e eu percebi aí com os meus anos de filosofia que isso é mais literal do que a gente pensa, né? Quando a gente está com a cabeça muito fechada, o máximo que a gente consegue pensar é o que que eu vou fazer no final de semana, não é isso? Principalmente aí os mais jovens, né? Quando a gente vai ampliando a cabeça, a gente pensa. E aí, será que o dinheiro vai dar para o final do mês? Já ampliei um pouco, estava pensando no horizonte de uma semana, agora eu estou pensando um mês, melhorou, né? Se a gente amplia ainda mais, a gente pensa, poxa, o que vai ser do meu futuro nos próximos 5 anos? E, pegando Cícero, né, qual é a contribuição que eu quero deixar? Qual o legado que eu quero deixar para as pessoas aqui nesse mundo? Aí é um horizonte de tempo bem amplo. E também expandir a consciência no espaço. Quando a gente está com a, né, muito egoísta, a gente só pensa na gente. Então, o que importa é o que eu quero. E à medida que a gente vai ampliando, a gente passa a pensar nas pessoas que estão ao nosso lado, no nosso país, na nossa cidade, pensar na humanidade como um todo. Vocês verem que teve uma expansão no espaço aí. Se antes os meus objetivos estavam todos focados em mim, agora eles se ampliaram. Então isso é mais real do que a gente pensa e mais concreto do que a gente pensa. Aqui uma outra citação, que é num texto da sabedoria oriental, um Upanishad: o ser humano consiste em anseios, em kama. Como são seus anseios é a sua determinação. Como é a sua determinação são os seus atos. Quaisquer que sejam os seus atos, é o que ele alcança. Então também uma outra relação de causa e efeito. Por que que a gente tem que estar atento às nossas motivações, às coisas que a gente quer? Porque isso vai determinar como vai ser a nossa vida. Hoje nós somos resultado do que nós almejamos ontem, conscientes ou não disso. Muitas vezes, depois de algum tempo, a gente fala: nossa, fiz uma besteira. Não, não tem problema, faz parte da vida, do processo de aprendizado. Mas por que que a gente fez essa besteira? Porque foi inconsciente. Eu não sabia que aquilo que eu estava fazendo, quais as consequências que teria, né? Então, muito interessante essa frase. E aqui uma frase de Epícoro, que é um filósofo grego muito mal entendido por todos nós em geral, né? Mas ele fala muito também dessa questão da felicidade, da alegria. Por prazer, nós entendemos a ausência da dor no corpo e a angústia da psique. Então, o pessoal fala: ah, o Epícoro era hedonista, só queria saber de curtir. Não, não é isso. O que que ele entende por prazer? A ausência da dor no corpo, buscar saúde, faz sentido, né? E buscar não ter angústias na psique, na nossa mente, nas nossas emoções, né? Olha que interessante, isso que ele entendia de prazer. É um pensar sóbrio, avaliando as bases de cada escolha e rejeição, e banindo as crenças pelas quais grandes angústias possuem a nossa psique, a nossa alma, né? Então, isso que para ele que era prazer, uma vida ponderada, equilibrada, com ações bem pensadas, que gerem bons resultados para nós e para os outros, né? Então, só para também desmistificar essa ideia, que a gente tende aos extremos: ou eu reprimo, ou eu me solto. Não, o equilíbrio, nada em excesso. Esse aqui é o Epícoro. E aqui uma frase para a gente fechar esse tema, né, do Mahabharata, que é esse livro onde está o Bhagavad Gita, que é o maior poema, o maior texto da humanidade. São mais de 100 mil versos. O Dharma é vivenciado pelos bons. O Dharma, no entanto, é sempre assolado por duas coisas: a busca pelos recursos, por aqueles que os desejam, e a busca por prazer, apreciado pelos que estão apegados a ele. Para vocês verem a necessidade desse equilíbrio. Platão falava também, né, que dificilmente alguém que está passando fome vai pensar em filosofia, vai pensar na justiça, vai pensar. Não, em geral, ele vai pensar naquela necessidade imediata, né? Então, por isso que é importante esse equilíbrio. Aquele que, sem afligir o Dharma, o Artha e o Kama, logra os três, sempre obtém grande felicidade. Então, segredo para uma vida feliz, para todos nós aqui: esses três elementos, né? Se a gente alcançar viver o Dharma, fazer o nosso melhor sempre, melhor que a gente puder, que é o máximo que se pode esperar da gente, tem uma frase de Helena Blavatsky que fala isso, faça o seu melhor, busque ter uma vida satisfatória, com equilíbrio, uma vida, um bem-estar, e busque ter condições mínimas de vida. Pô, isso é o segredo da felicidade. Eu vejo de uma forma muito sensata esses três elementos. Mas a gente vai ver que não é só isso. Porque tem um quarto ainda, né? Já poderia acabar, né, pessoal? Até mais, obrigado por vocês terem vindo. Não, mas tem mais coisa. E uma frase de Kant, que é um filósofo moderno ocidental. Assegurar cada qual a sua própria felicidade é um dever. Pois a ausência de contentamento com seu próprio estado, num torvelinho de muitos cuidados e no meio de necessidades insatisfeitas, poderia facilmente tornar-se numa grande tentação para a transgressão dos deveres. Então Kant foi uma pessoa que falou muito disso, sobre qual é o nosso papel, qual é o nosso dever. E o que, que ele está falando aqui? Muito interessante. Olha, ser feliz é uma estratégia. Porque se você não for feliz, você vai fazer besteira. Basicamente é o que ele está falando aqui, traduzindo. Né? Então todos nós queremos ser pessoas boas, a gente tem que buscar um grau de felicidade. Porque se a gente não lograr esse grau de felicidade, vamos acabar fazendo besteira. E pronto, vamos aqui ao nosso último purusharta, nosso tempo já está acabando. Né? É moksha. Não é mosca, é moksha, viu, pessoal? Pode ser traduzido como libertação. Em última instância, é o ideal de superação de todos os condicionamentos e da compreensão plena de si mesmo e do mundo. Então, imagina, assim, quanto a gente pudesse pensar num ser humano perfeito. É esse ideal de moksha, por isso que eu coloquei aqui, é um ideal. Né? Quando a gente fala de filosofia, o amor à sabedoria. A sabedoria é um ideal, um estado do ser humano em que a gente seria capaz de saber lidar de forma equilibrada, harmoniosa com a gente, qualquer circunstância e qualquer pessoa. Imagina, é fácil isso? Imagina aquela pessoa que você tem mais dificuldade. Se você fosse sábio, você saberia lidar com ela perfeitamente. Né? Na mitologia grega tem um exemplo de Ulisses, que é o que fez o cavalo de Troia. E Ulisses, ele era conhecido pela sua inteligência, pelo seu discernimento. E ele podia lidar com qualquer pessoa. Então, às vezes, na tripulação dele, tinha, esse aqui, ele é ladrão, cuidado com ele. Ele falou, não, sempre tem uma utilidade para um ladrão, por exemplo. Né? Desde que a gente saiba lidar com ele. Não deixa a bolsa de frente para ele, que senão vai ter problema. Mas se você souber lidar com ele, né? Tanto é que ele inventou o cavalo de Troia. O que era o cavalo de Troia? Ele fingiu que era um presente para os troianos e dentro desse cavalo enorme de madeira tinha um monte de soldados. E aí ele conseguiu vencer a guerra, né? Com esses estratagemas. Né? Mas não é ser antiético. É a gente saber lidar com todo tipo de pessoa, sem querer mudar as pessoas. Hoje a gente quer mudar as pessoas e não a nossa atitude. Então, esse é o exemplo de sabedoria. Não, o mundo vai ser o que ele é. O que está ao nosso alcance é mudar nós mesmos. Se a gente não quiser mudar, vai ter problemas. Né? Então, a gente pode mudar para saber lidar com cada tipo de pessoa. Então, o que, que é importante para nós? Já que esse ideal de sabedoria, esse ideal de liberdade, ele está muito longe, né? A gente entender que é um caminho gradual, né? Que nos leva a vencer limitações e ampliar o nosso campo de consciência e possibilidades no tempo e no espaço. O que, que eu falo também aqui para os meus alunos? Né? Cada passo que a gente dá, por exemplo, nossa, tem um defeito, aprendi a lidar com esse defeito. Ele já muda a minha vida como um todo. Né? Porque todas as outras circunstâncias eu vou passar a viver sob uma nova perspectiva. Se eu desenvolvi uma virtude, uma qualidade, nossa, tinha muita dificuldade de ser pontual, ou de controlar os meus gastos, e agora eu controlo os meus gastos. Isso te abre um campo de possibilidades. Muita coisa que você não poderia fazer, agora você pode. Né? Então, esse é o interessante da filosofia. Não é tanto quanto a chegar, né? Mas a gente progredir e caminhar. Né? Porque isso já faz toda a diferença para nós. Tem uma frase do Lao Tse, que é um filósofo chinês, que ele falava, Uma viagem de 1.000 léguas começa com o primeiro passo. Então, se você der um passo, você já está vendo tudo sob uma nova perspectiva. Se eu der alguns passos aqui para minha esquerda, eu já vejo vocês de um outro ângulo. Talvez coisas que eu vejo agora eu não veria na minha posição original. Então, só para a gente entender, né? Cada passo que a gente dá na vida, cada momento de crescimento, ele abre muitas possibilidades para a gente. Né? Podemos avançar em direção à moksha, esse ideal de libertação, cumprindo o nosso dharma, visando o benefício do todo e cultivando um grau de desapego. Né? Vou mostrar uma figurinha aqui para vocês. Né? Isso aí está no livro, esse ensinamento, que é o da Roda da Vida. E aqui é o eixo da Roda da Vida. Né? Vocês veem aqui, o que que temos? Temos um porco, um javali, uma cobra e um pássaro. Dizem que essa roda da vida representa justamente os nossos condicionamentos. E o que que é o eixo dessa roda? A origem, a causa dela, são esses três elementos. O javali representa a ignorância, porque o porco vive na sujeira, não se importa com as coisas, né? Então ele representa a ignorância. Ignorância de quê? Ignorância de perceber corretamente a nós mesmos e a vida como ela é. Né? Muitas vezes a gente fala, nossa, essa pessoa me decepcionou. Ela está sendo quem ela é, você que criou expectativas que não correspondiam baseadas na sua percepção equivocada. Né? Então, é assim, a ignorância nos faz a cometer erros. E os outros dois, a cobra, né, aquele animal que está sempre arisco, representa a aversão. Então, as coisas que a gente busca evitar de qualquer jeito. É igual criança quando tem que tomar um remédio amargo. O remédio faz bem, mas ela não entende isso e ela tem aversão ao remédio. Né? Muitas vezes nós agimos assim também, como crianças. Tem uma situação necessária, vai nos fazer bem, não vai ser tão agradável no início, mas o resultado é positivo. Né? Então a gente deveria eliminar a ignorância, a aversão e o apego. Os pássaros aqui na tradição, isso aqui é da tradição tibetana. Representa muito apego, que o pássaro já viu a mãe com os filhotes, né, que ela fica o tempo todo junto, não desgruda, representa esse apego, né? Então também, muitas vezes, a vida é um fluxo. A gente tem que deixar ir algumas coisas para que outras possam surgir, né? Então a grande raiz aí com a qual a gente tem que saber lidar são essas três causas que nos mantêm condicionados, né? A ignorância, o apego e a aversão. Então, quando a gente busca cumprir o nosso papel, independente se vai ser agradável ou desagradável, a gente de alguma forma já está lidando com essas três qualidades aqui, do apego, da aversão e da ignorância. E isso vai nos ampliando os horizontes, vai fazendo com que a gente se desenvolva como ser humano e, quem sabe, um dia possamos chegar nesse ideal de sabedoria. Então, falamos dos quatro objetivos agora, né? Vocês lembram todos? Dharma, Artha, Kama e Moksha. Não precisa decorar os nomes, eu sei que é complicado. Muita gente, às vezes, até mesmo os filósofos aqui do Ocidente, né, quando fala de filosofia oriental com esses termos complicados, o pessoal acha que é tudo muito difícil. O objetivo aqui dessa palestra foi simplificar, mostrar que são conceitos que são aplicáveis para todos nós, independente da gente morar aqui, morar em outro lugar. Morar no século XXI ou há 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, que foram quando essas ideias surgiram. Mostrar uma última figurinha aqui, isso aqui já é bem moderno da psicologia, que é a pirâmide de Maslow. O que que ele buscava representar aqui? Uma hierarquia de necessidades. Ele falava, primeiro a gente tem que cuidar das necessidades fisiológicas, ter o que comer, poder dormir, poder ter, não ficar com sede, são as necessidades fisiológicas. Depois, necessidades de segurança, né? Poder ter um teto para me abrigar, poder ter um local em que eu possa descansar sem medo. Necessidade de segurança, por exemplo, saber que amanhã eu vou ter o que comer já não é uma necessidade fisiológica. Vocês percebem que é uma necessidade de segurança, né? A fisiológica é o que eu vou comer agora, que eu estou com fome. A de segurança é eu tenho que comer amanhã, não preciso me preocupar com isso. Depois ele falava sobre necessidades de afeto e pertencimento, está muito ligado aí ao Kama. Todos nós queremos se sentir queridos pelos outros, todos nós queremos trocar sentimentos com as pessoas, com os animais, né? Hoje, por exemplo, o mercado de pet é o que é porque as pessoas têm essa necessidade de afeto, né? E isso é algo natural e algo muito bom para o ser humano, né? Depois, necessidade de sucesso, status e autoestima. O sucesso aí é mais da gente se sentir capaz de fazer as coisas que a gente precisa, assim, né? É um senso de realização, um senso de conquista. O status é um grau de reconhecimento social, né? As pessoas, poxa, você é uma pessoa importante, você é uma pessoa útil, né? E a autoestima, a gente se sentir bem, a gente se valorizar, a gente se reconhecer. E por fim, tem a necessidade de autorrealização, né? Que é justamente da gente expressar os potenciais que nós temos, né? Isso é uma necessidade humana, assim. Todo mundo quer sempre viver no seu máximo, quer viver o máximo do seu potencial, né? Ninguém quer se sentir subutilizado, né? É muito ruim, às vezes, num trabalho, a pessoa fica encostada, né? Não, todo mundo quer contribuir, todo mundo quer atuar de acordo com o seu melhor. Isso é uma necessidade humana, e aqui ele inclui também esse senso de transcendência que ele chama, que é da gente se sentir conectado com algo maior, uma causa, com as pessoas, né? Então, mesmo que essa hierarquia de necessidades não seja sempre assim, eu considero esse esquema interessante porque ele mostra de uma forma bem global o que é o ser humano. E tudo que a gente precisa para ter uma vida equilibrada, uma vida realizada, né? É claro que, por exemplo, que nas necessidades de segurança, cada um vai ter o seu grau, como nós dissemos, né? Cada um tem a quantidade de afeto que precisa, né? Mas, de alguma forma, o ser humano é isso. O ser humano é um ser integral, né? Que a gente, se a gente está buscando de fato essa plenitude, a gente precisa estar atento a todos esses pontos. E principalmente também, que aí é a ideia da filosofia, né? A gente ir se expandindo a nossa consciência, a gente superando as nossas limitações, conquistando, aprendendo coisas, conquistando virtudes, conquistando qualidades, né? Isso vai trazer esse senso de autorrealização. Porque só os outros três, eles podem até trazer um grau de bem-estar, mas não vão trazer plenitude. Por isso que são justamente os quatro objetivos da vida. Pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenha sido útil, né? Eu acho que eu reflito muito sobre esses quatro objetivos, né? Há bastante tempo. E é algo que é simples, mas ao mesmo tempo é muito profundo. E a gente pode estar sempre aprendendo, sobre esses quatro aspectos do ser humano.